seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Alô, amigos, está no ar o programa em português da Rádio Vaticano, o Vatican News, e nesta sexta-feira, 21 de junho, a gente traz as últimas notícias sobre o Dia do Papa, da Santa Sé e da Igreja no mundo. Nos estúdios hoje, Andressa Colei, na nossa parte técnica, Daniele Giorgi. O Papa Francisco lançou uma mensagem hoje na rede social X. Estamos no mundo para nos desacomodar, para ir ao encontro de quem precisa de nós. Assim, reencontramos a nós mesmos. Quem se gasta pelos outros ganha a si mesmo, porque só se possui a vida doando-a. Partimos agora para os destaques do programa de hoje. Papa, em conversa online com jovens estudantes da Ásia, pede demonstrações de proximidade e amor uns pelos outros e exorta que ninguém seja excluído. Francisco quer ir à China, afirma Cardeal Parolin, que seria a primeira viagem de um pontífice àquele país. Papa assina prefácio de livro sobre as homilias de um amigo italiano. Cada palavra de Padre Tandardini ficava no coração e iluminava a vida. E ainda a história de um final feliz. Doações arrecadadas por brasileiros na Itália estão de partida ao Brasil para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Fique com a gente, o programa desta sexta-feira, 21 de junho, está começando agora. Seja bem-vindo a mais um programa produzido pela Redação Brasileira nesta sexta-feira, dia para conhecer o teor da conversa online de ontem entre o Papa e um grupo de jovens estudantes da Ásia. A iniciativa foi promovida pela Universidade Loyola de Chicago com a Pontifícia Comissão para a América Latina. Francisco ouviu várias perguntas, fez muitas anotações e respondeu aos questionamentos. Pediu demonstrações de proximidade e amor uns pelos outros e exortou aos universitários que ninguém seja excluído. Outros detalhes na reportagem de Mariângela Jaguraba.
Permaneçam sempre fiéis às suas convicções e mesmo que vocês sejam tentados a viver uma fé morna, porque os outros os atormentam, permaneçam fiéis à sua identidade e permaneçam fortes como os mártires cristãos que foram perseguidos. Estas foram as palavras centrais do diálogo do Papa Francisco com os estudantes universitários da região Ásia-Pacífico, que na quinta-feira, 20 de junho, participaram do evento Construindo Pontes na Ásia-Pacífico, organizado pela Universidade Loyola de Chicago e pela Pontifícia Comissão para a América Latina, evento em que o Papa participou online em transmissão ao vivo. A iniciativa Construindo Pontes na Ásia-Pacífico é uma série de eventos organizados pelos estudantes e pela Universidade Loyola de Chicago, inspirados no apelo de Francisco à sinodalidade. O primeiro encontro realizou-se em fevereiro de 2022, intitulado Construindo Pontes Norte-Sul. O segundo, Construindo Pontes na África, realizou-se em novembro do mesmo ano e envolveu estudantes de toda a África subsaariana. Entre os presentes neste último encontro sinodal estavam estudantes universitários engajados em diversas áreas, da Universidade Ateneu de Manila, nas Filipinas, da Universidade Católica Australiana, Brisbane, na Austrália, da Universidade Católica Fujian, de Taipei, em Taiwan, da Universidade Sogang, de Seul, na Coreia do Sul, da Universidade Sophia, de Tóquio, no Japão, e da Universidade Sanata Dharma, da Indonésia. Participaram também estudantes de Singapura, Timor-Leste e Papua Nova Guiné, nações que o Santo Padre visitará durante a sua viagem apostólica à Ásia e à Oceania em setembro próximo. Francisco se uniu ao encontro cumprimentando calorosamente os presentes em espanhol e pedindo desculpas por ter chegado um pouco atrasado. Os estudantes foram apresentados ao Papa e fizeram perguntas às quais ele respondeu com conselhos, preocupações e sugestões. O Santo Padre falou ao primeiro grupo de jovens sobre o sentimento de pertença à sociedade e como isso aumenta a nossa segurança em nós mesmos e em nossa dignidade humana. Todos esses fatores, observou ele, nos salvam da vulnerabilidade, porque os jovens de hoje são muito vulneráveis. Devemos sempre defender esse sentido de pertença para evitar a vulnerabilidade. Vejam, disse ele, onde vocês são mais vulneráveis e peçam ajuda a alguém. O Papa também falou sobre saúde mental, discriminação, estigmatização e identidade, convidando a testemunhar e a seguir em frente. Concentrem-se na sua identidade, disse ele, incentivando todos os presentes a sempre colaborarem entre si e a permanecerem unidos. O Papa denunciou todos os estigmas que diminuem a dignidade das pessoas. Lamentou o fato de as mulheres serem, por vezes, consideradas cidadãs de segunda classe, o que, lembrou ele, não é verdade. A grandeza das mulheres não deve ser esquecida. As mulheres são melhores que os homens em termos de intuição e capacidade de construir comunidades, disse o Papa, elogiando as qualidades e competências específicas das mulheres. Ele então convidou os estudantes a demonstrarem proximidade e amor uns pelos outros e a nunca excluírem ninguém. Recordando as palavras de um estudante que falou sobre gênero e ao mesmo tempo mencionou a elevada taxa de HIV nas Filipinas, o Papa disse: "Devemos garantir que a assistência à saúde esteja preparada para tratar e ajudar todas as pessoas sem exclusões." Francisco falou também de uma educação eficaz que, na sua opinião, exige educar e coordenar os nossos corações, as nossas mentes e as nossas mãos. É assim que devemos educar os jovens, observou, sublinhando que esta dinâmica nunca deve ser esquecida. O Papa também reconheceu quão difícil pode ser para os jovens cristãos participarem e pertencerem à sociedade. À luz desta realidade, ele os exortou a manterem a sua fé e a manterem os seus corações ligados à oração. Isso, disse ele, irá ajudá-los nesse aspecto e permitirá que vocês se comprometam sempre de forma mais eficaz com os outros. Santo Padre abordou então o fato de, em algumas ocasiões, os jovens serem ridicularizados ou questionados por sua fé. Sejam sempre firmes nas suas convicções, aconselhou, alertando contra o isolamento que pode levar a maus hábitos e problemas.
O Papa Francisco assina prefácio de um livro que reúne pela primeira vez as homilias do padre Giacomo Tantardini, proferidas no seu último período de vida, de 2007 a 2012, na Basílica de São Lourenço Fora dos Muros, em Roma. Há 12 anos da morte do sacerdote italiano natural de Bardio, na região da Lombardia, mas que exerceu o apostolado quase inteiramente em Roma, no mundo da cultura e da comunicação, o filósofo Massimo Borghese organizou a obra publicada pela Livraria Editora Vaticana com o título É Belo Deixar-se Levar nos Braços do Filho de Deus. A amizade de padre Giacomo com o então cardeal Jorge Mário Bergoglio foi fortalecida com os anos até a última vez que se viram numa celebração na Basílica Papal, quando ele já estava muito doente. Rezamos pela sua saúde e ele agradeceu com um gesto que era de esperança em se recuperar e, ao mesmo tempo, de confiança, escreve o Papa no prefácio. Francisco lembra, assim, da importância das homilias do seu amigo, que alimentaram espiritualmente milhares de jovens e não tão jovens que lotavam a Basílica de São Lourenço Fora dos Muros nas noites de sábado. Ninguém se distraía quando ele pregava, cada palavra ficava no coração e iluminava a vida. E o Papa Francisco continua: A decisão de publicar os textos das suas homilias não é apenas uma homenagem à memória desse sacerdote, que foi um filho espiritual vivaz de Padre Luigi Giussani. Ler e meditar os seus sermões fará bem à nossa alma também hoje, porque nos comunicam a essência original da vida cristã. Há sempre necessidade na Igreja de recuperar o essencial. Nas meditações de Padre Giacomo, continua Francisco, a grande protagonista é sempre a graça e, para torná-la concreta, que fosse atrativa. O pontífice explica que o sacerdote estava ciente que, após tê-la experimentado, de que a iniciativa de Deus sempre vem antes e antecipa todas as nossas intenções, acendendo um desejo de bem para nós e para o nosso próximo, especialmente o mais necessitado. E o Papa continua: é por isso que a oração se torna a dimensão mais importante da vida. Quem reza se salva. É um lema de Santo Afonso Maria de Ligório, que não por acaso Padre Giacomo amava muito. A oração não é uma fuga devocional de um mundo ruim. É se questionar do mais profundo de si mesmo o que dá sentido e possibilidade de alegria à vida. Francisco, assim, finaliza o prefácio motivando a leitura das homilias de Padre Giacomo, de linguagem simples, mas de onde é possível sentir a densidade de suas leituras, desde o pensamento teológico até a prosa poética. E o pontífice cita aquela que mais gostou e que dá nome ao livro, disponível em italiano. Há muitas homilias que tocam o coração. A mais comovente é certamente a última, datada de sábado, 31 de março de 2012, poucos dias da sua morte, que termina com uma frase simples, pronunciada com dificuldade, com um fio de voz. Como é belo deixar-se levar nos braços do Filho de Deus. Toda a sua vida e a sua pregação, finaliza o Papa, estavam naquelas 10 palavras entregues aos seus amigos e a todos nós. O Papa Francisco quer ir à China, afirma o secretário de Estado do Vaticano, Cardeal Pietro Parolin, que seria a primeira viagem de um pontífice àquele país. Mas até agora não há condições para que esse desejo do Papa se torne realidade por falta de abertura. Vamos ouvir na reportagem de Silvonei José.
Os tempos parecem prematuros, mas se houvesse uma abertura por parte dos chineses, o Papa iria imediatamente à China, pela qual ele sempre demonstrou grande estima pelo seu povo, pela história e pela cultura. O secretário de Estado, Cardeal Pietro Parolin, reiterou o desejo, nunca escondido do Papa Francisco, de visitar um dia o grande país asiático. O purpurado falou na tarde desta quinta-feira na Pontifícia Universidade Urbaniana na apresentação da obra O Cardeal Celso Constantini e a China, construtor de uma ponte entre o Oriente e o Ocidente, aos cuidados do historiador Monsenhor Bruno Fábio Piguin, publicada pela Marcianum Press. Mais uma vez, um mês depois da conferência na Urbaniana pelos 100 anos do Concilium Sinense, do qual o próprio Constantini foi o inspirador, promotor e organizador, o cardeal Parolin evocou a figura do primeiro delegado apostólico na China, que lançou as bases para um diálogo que encontrou resposta na assinatura do acordo com a Santa Sé sobre as nomeações dos bispos. O próprio acordo, assinado pela primeira vez em 2018 e depois renovado duas vezes em 2020 e 2022, foi recordado por Parolin na breve conversa com jornalistas durante a apresentação. Estamos dialogando, disse ele, com a China, como temos feito há algum tempo. Estamos tentando encontrar os melhores procedimentos também para a aplicação do acordo, então assinado, e que será renovado no final desse ano, afirmou o secretário de Estado em resposta às perguntas dos jornalistas. No final da audiência geral da última quarta-feira, ao saudar a Associação Amigos do Cardeal Celso Constantini, o Papa aproveitou para enviar uma saudação ao querido povo chinês. Nós sempre rezamos por esse povo tão nobre, disse ele, tão corajoso, que tem uma cultura tão bonita. O Papa, comentou Parolin, tem de fato um grande apreço e não perde uma oportunidade de expressá-lo ao povo e à nação chinesa. Talvez, por ser jesuíta, então tem toda a herança do passado. Certamente todos esses são passos que ajudam a nos entendermos cada vez mais, a nos aproximarmos cada vez mais. Esperamos que esse caminho possa levar a uma conclusão positiva. E talvez também uma possível viagem do Papa, a primeira de um pontífice à China. A esse ponto, o cardeal respondeu com cautela. Certamente o Papa está disponível para ir à China. Na verdade, ele deseja ir à China. Não me parece que até agora existam condições para que esse desejo do Papa se torne realidade.
A maternidade subrogada representa uma grave violação da dignidade e dos direitos das mulheres e das crianças, e a comunidade internacional deve se sentir chamada a refletir sobre a urgência de colocar uma proibição absoluta sobre essa prática, como pediu o Papa Francisco em seu discurso ao corpo diplomático em janeiro deste ano. De fato, o consenso para um julgamento negativo decisivo sobre essa prática está se espalhando em nível global, mesmo a partir de diferentes posições políticas, éticas e religiosas. Essas são as conclusões propostas por Gabriela Gambino, subsecretário do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida, que moderou na terça-feira no Palácio das Nações, em Genebra, o encontro A Que Preço? Rumo à abolição da maternidade subrogada, prevenir a exploração e a mercantilização de mulheres e crianças, organizado pela Missão Permanente da Santa Sé junto às Nações Unidas em Genebra e pela Fundação Caritas in Veritate. O objetivo do encontro, explicou a moderadora em sua introdução, era refletir sobre a urgência de uma resposta internacional ao fenômeno da maternidade subrogada. Cientes do fato de que o turismo de procriação gerado pela divergência das regulamentações dos estados sobre a maternidade subrogada ainda é a causa da exploração transnacional de mulheres e crianças por meio dessa prática, para Gambino é necessário promover um compromisso comum para garantir a proteção universal da dignidade dos direitos humanos fundamentais das pessoas envolvidas. A subsecretária do Vaticano citou a recente declaração Dignitas Infinita do Dicastério para a Doutrina da Fé da Santa Sé, quando enfatiza que toda criança tem o direito de ter uma origem plenamente humana e de receber o dom de uma vida que manifesta a dignidade de quem doa e de quem recebe. Reiterar que nem todas as formas de geração são lícitas e que não há um direito ao filho em termos estritamente legais que possa justificar qualquer prática de procriação. Em seguida, ela relembrou os problemas associados à maternidade subrogada, desde a despersonalização e processualização do nascimento até a comercialização e exploração das mulheres, por um lado, e a reificação da criança, por outro. É também uma forma de contratualização das relações humanas fundamentais destinadas a afetar para sempre a identidade e a vida das pessoas envolvidas. Um livro do cardeal português José Tolentino de Mendonça, prefeito do Dicastério para a Cultura e a Educação do Vaticano, é vencedor de um prêmio literário que reconhece a verdade ética. A cerimônia de premiação será realizada em setembro. Mariângela Jaguraba traz os detalhes.
O livro Amizade, do cardeal José Tolentino de Mendonça, prefeito do Dicastério para a Cultura e a Educação da Santa Sé, é o vencedor da 12ª edição do Prêmio Cardeal Michele Giordano. Em segundo lugar, ficou o livro Mataram Também as Crianças, do padre Pavel Andrianik, responsável da seção polonesa da Rádio Vaticano, Vatican News, e Manuela Tulli, vaticanista da ANSA. O terceiro lugar ficou para o texto João 23 e Paulo VI, do historiador Marco Roncalli. Prêmio especial para o volume Teologia na Relação, do padre Alessandro Gargiulo, professor de Teologia Trinitária na Pontifícia Faculdade Teológica do Sul da Itália, seção Santo Tomás, pároco de Nossa Senhora do Bom Remédio no bairro de Scampia e decano do 8º decanato da Arquidiocese de Nápoles. Menções especiais aos livros Comunicar o Invisível, de Ciro Biondi, responsável do Departamento de Comunicação da Caritas Diocesana de Pozzuoli, e O Papa da Coragem e da Fé, de Mimmo Muolo, vaticanista e vice-chefe da redação romana do jornal Avvenire. A cerimônia de premiação se realizará no sábado, 21 de setembro de 2024, às 16 horas locais em Nápoles, na Itália, na Basílica da Incoronata Madre del Buon Consiglio, e será presidida pelo arcebispo de Nápoles, Dom Domenico Battaglia, presidente do Prêmio Cardeal Michele Giordano. O reconhecimento conta com o patrocínio da Arquidiocese de Nápoles e da Ordem dos Jornalistas da Campânia.
A gente sentiu a necessidade de estar aqui. Estava faltando alguma coisa em relação a gente levar a oração para dentro do espaço onde a gente estava trabalhando, onde estão todas as doações. Levar a oração como forma de proteção, como forma de força, coragem e de motivação. E só que a gente não conseguiu ir lá nesses dias, então... Foi ontem que a gente conseguiu, teve carona para poder estar chegando até lá. Então, quando a gente chegou lá, a gente fez a oração e tudo. Fizemos de ajoelhados, eu, o Flávio, eu, o Luiz, o Flávio e o Rui, que eram as três pessoas que estavam lá. Levei a Bíblia, li o Salmo 91 lá dentro. E todos oramos, pedimos intercessão divina ali dentro.
Assim, Luiz Henrique Correia da Silva, gaúcho de Cruz Alta, um dos idealizadores da campanha SOSRS Itália para envio de roupas de inverno da Itália para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, testemunho chamado de Deus para concretizar o que ainda faltava para coroar a mobilização dos brasileiros. E Flávio Augusto Acunha Boriolo, natural de Uruguaiana, complementa sobre a demonstração de fé desta quarta-feira.
Aí eu peguei um óleo ungido que a Vicky, que é uma das voluntárias que estava ajudando a gente, me deu para levar. E eu comecei uma oração pedindo proteção e agradecendo por tudo que tinha, por todas as doações. E enquanto eu orava, eu passava o óleo ungido em cada bancalho pronto, um por um, nas sacolas também lá atrás. E a todo momento agradecendo e pedindo proteção de todo esse lugar, de todas essas doações, porque aquilo eu falava, Senhor, isso aqui não é nada nosso, isso aqui tudo é obra Tua, isso aqui tudo é Teu, então envia Seus anjos para proteger tudo isso aqui. E eu ficava arrepiado enquanto eu falava, fazia essa oração. E quando a gente foi embora, que estava o Luiz e o Rui dentro do carro, no trajeto até o portão, eu peguei meu telefone e olhei e vi uma mensagem de uma pessoa me dizendo que era para entrar em contato, que eles iam nos ajudar a fazer o pagamento do que estava faltando do transporte dos containers. Então foi ali mais uma prova de que Deus está operando, que isso aqui é um propósito de Deus, que é tudo é obra de Deus e nos abençoando.
Faltava essa demonstração de fé, comenta Flávio convicto, porque a fé precisa ser renovada todos os dias através da Bíblia e escutando a palavra de Deus. Esse foi um grande milagre que Deus fez para esse propósito, confirma Flávio. Um testemunho que traz alívio para o grupo de voluntários mobilizado à frente da campanha, uma ação de caráter humanitário internacional e com grandes compromissos logísticos e financeiros. Na reta final, quando estava tudo catalogado para fazer o carregamento dos dois containers, o desafio veio com as altas despesas do envio em via marítima das doações da Itália até o Brasil. Perdemos a data do dia 18 de junho por falta de pagamento, explica Flávio. E aí intensificamos a divulgação da campanha, criamos uma rifa solidária e conseguimos mostrar a nossa ação na mídia. O apelo foi atendido prontamente. Em menos de uma semana, a campanha conseguiu o valor total de cerca de 6.500 euros para o envio das doações, principalmente de roupas de inverno, em dois containers entre 15 e 20 toneladas. Flávio e Luiz não se cansam de agradecer primeiramente a Deus, a quem sempre escutaram o chamado e por quem foram firmes até o final. A todos que colaboraram com a Rifa Solidária, que terá sorteio ao vivo em data a ser divulgada pela conta oficial da campanha no Instagram, e a um grupo de investidores do Vêneto e a maior campanha solidária do Rio Grande do Sul através da plataforma Vaquinha. A campanha, que começou em 13 de maio, após período de arrecadação, triagem e catalogação, envolvendo na maioria brasileiros residentes na Itália, teve um final feliz. A carga de dois contêineres parte do porto da cidade de Livorno, na Itália, em 6 de julho, para chegar ao porto mais perto do Rio Grande do Sul, o de Itapuá, em Santa Catarina. A previsão de chegada em território brasileiro é em 3 de agosto, para depois seguir de caminhão até o Rio Grande do Sul. Em solo gaúcho, segundo um comunicado oficial da campanha, as doações chegarão diretamente no centro de arrecadação localizado em Novo Hamburgo. Dali, serão distribuídas para 5 instituições que são Grupo Aconchego SOS Enchentes de São Leopoldo, Liga de Combate ao Câncer de Bom Retiro, Rotary Clube de Estância Velha e, em Porto Alegre, para a Instituição de Educação Infantil Pingo de Mel e Educandário São João Batista. E o programa em português da Rádio Vaticano, o Vatican News, desta sexta-feira, 21 de junho, vai ficando por aqui. A gente agradece, como sempre, a sua companhia e a sua audiência e conta com você amanhã, neste mesmo horário, com a nossa colega que estará de plantão, Bianca Fracalvieri. Um abraço e um ótimo final de semana para você.